Jornal Câmara dos Deputados.
Plenária aprova projeto que permite regularização de dinheiro no exterior.
Deputados querem alterar MP sobre punição a caminhoneiros que bloquearem estradas.
Comissão externa da Câmara irá acompanhar a situação do município de Mariana após tragédia.
A Câmara criou comissão externa para acompanhar a situação do município de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, que foi devastada com o rompimento de duas barragens. Para Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, a empresa Samarco precisa, com urgência, instalar um tratamento de água para as cidades abastecidas pelo Rio Doce.
A tragédia em Mariana, onde o rompimento de duas barragens destruiu o distrito de Bento Rodrigues com o mar de lama de rejeitos, fez Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, cobrar o endurecimento das regras para o licenciamento ambiental e o reajuste das multas para crimes dessa natureza.
Eros Biondini, do PTB, manifestou luto pela tragédia em Mariana. O deputado lamentou pelas mortes ocorridas e alertou sobre o perigo do rompimento de outras barragens.
A Prefeitura de Governador Valadares, em Minas Gerais, decretou estado de calamidade após o rompimento da barragem de Mariana. Misael Varela, do DEM, ressaltou que a população está sem previsão de receber novamente água tratada.
Em função do desastre que aconteceu em Mariana, a cidade de Governador Valadares está sem abastecimento de água. Ao somar os prejuízos já causados, Caio Nácio, do PSDB, cobrou uma punição rigorosa aos responsáveis pela tragédia.
Em solidariedade às vítimas de Mariana, Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, informou que vai apresentar projeto de lei para regulamentar a fiscalização das represas pelo poder público.
Meio Ambiente.
A população de Correntina, na Bahia, realizou no último sábado uma manifestação cobrando medidas urgentes para garantir a proteção de nascentes, córregos e rios do município, além da proteção da água do lençol freático. José Rocha, do PR, acompanhou o movimento, garantindo seu apoio à reivindicação.
Em audiência com representantes da Codevasf, Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, cobrou a liberação de materiais e equipamentos de forma emergencial para a implantação de poços artesianos tubulares para o município de Francisco Sá. Ele alertou para a necessidade de garantir água de subsistência para a população.
Preocupado com a seca no Nordeste, que já chega ao quinto ano seguido, Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, acredita que a transposição do Rio São Francisco é essencial para reverter a situação. Ele defende ainda a revitalização do Departamento Nacional de Obras contra a seca com a realização de concursos.
Moses Rodrigues, do PPS, vai destinar recursos de emendas parlamentares ao DENOX do Ceará para a realização de estudo de viabilidade para a construção de açude no distrito de Aracatiaçu, em Sobral. O parlamentar conta que se surpreendeu ao saber que o departamento não tinha dinheiro nem mesmo para realizar estudos.
Economia.
Beto Mansur, do PRB de São Paulo, fez um alerta ao governo federal sobre a situação das indústrias do país. O deputado mostrou preocupação com o risco de a Uzi Minas desativar parte da indústria de aço e demitir cerca de 4 mil funcionários. Para ele, o governo deveria sobretaxar o aço que vem do exterior como forma de preservar as indústrias nacionais.
A desativação da usina de Cubatão, ex-COSIPA, pode fechar 4 mil postos de trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, manifestou solidariedade aos trabalhadores na expectativa de que as demissões sejam revertidas. Segundo ele, a cidade depende da empresa que gera ainda 9 mil empregos indiretos.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou em votação simbólica, nesta quinta-feira, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016. Para Exalci, do PSDB do Distrito Federal, o ato não adianta muita coisa porque o governo federal, quando não cumpre a lei, muda a lei e quando não alcança a meta, muda essa meta.
Eduardo Cury, do PSDB, parabenizou o governo de São Paulo, que já encaminhou à Assembleia o orçamento do Estado para 2016. O parlamentar ponderou que, apesar das restrições impostas pela crise econômica, o governo paulista apresentou um orçamento responsável e equilibrado, preservando a área social e os investimentos.
Apesar Apesar de reconhecer que a economia brasileira passa por momentos difíceis, Henrique Fontana, do PT gaúcho, afirmou que a atual crise política dificulta o enfrentamento da crise econômica. Para o deputado, a oposição precisa parar de criticar a gestão do governo federal e ajudar o país a melhorar a situação financeira.
A Força Aérea Brasileira realizou 2.206 voos para ministros e políticos de janeiro a setembro de 2015. De acordo com Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, cada voo de Brasília ao Rio de Janeiro, por exemplo, tem um custo de mais de R$100 mil. Ele criticou o governo por autorizar o uso de jatinhos da FAB, tendo em vista a crise econômica.
O presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, defendeu mudança no decreto editado este ano que regulamenta as contratações públicas por modelos societários no âmbito do governo federal. Ele argumenta que não foram contempladas todas as formas de cooperativas.
A Câmara instalou hoje a Frente Parlamentar em Defesa dos Produtos Derivados da Uva. Presidente do colegiado, Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, disse que é preciso avançar nos interesses do setor, além de buscar, junto ao governo federal, a redução dos impostos para os produtos e a criação do Simples Nacional para as vinícolas.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, defende a derrubada do veto que exclui o setor têxtil do projeto que revisou a desoneração na folha de 56 setores. Para o deputado, a crise no segmento vai ser agravada com a manutenção da decisão presidencial.
A bancada federal de Roraima conseguiu suspender o reajuste de 40% na conta de energia elétrica autorizada pela ANEEL. Um dos parlamentares que ajudou a elaborar a liminar, Carlos Andrade, do PHS, argumentou que o aumento é indevido e injusto com a população roraimense.
Silas Câmara, do PSD do Amazonas, mostrou indignação quanto aos reajustes na energia elétrica de 39% para as residências e de 42% para a indústria. O deputado ainda destacou que, neste ano, os aumentos em seu estado foram de mais de 80%.
Alex Manente, do PPS de São Paulo, registrou seu apoio à indústria química e petroquímica, sobretudo da região do Grande ABC. O parlamentar explicou que o terceiro aditivo do contrato de fornecimento de nafta entre Petrobras e indústria petroquímica venceu no dia 31 de outubro e é necessária uma solução urgente para garantir os empregos dos trabalhadores.
O DIEESE estima que o número de pessoas que receberá o 13º salário em 2015 será 0,3% inferior ao calculado em 2014. Como presidente da Comissão do Trabalho, Benjamin Maranhão, do SD, lamentou a estatística. Segundo ele, na Paraíba não há um crescimento do emprego formal, mas um avanço no número de pessoas que recebem o benefício previdenciário.
Miguel Lombardi, do PR de São Paulo, destacou a aprovação da medida provisória que regulamenta parcerias entre poder público e sociedade civil. Serão beneficiados o terceiro setor, as santas casas, os hospitais filantrópicos e entidades religiosas que atendem ao SUS.
Nilton Tato, do PT Paulista, também elogiou a aprovação da medida que aprimora o regimento jurídico de parceria entre a administração pública e a sociedade civil organizada. O projeto era esperado pela sociedade há mais de 30 anos e cria uma cultura de engajamento social pela população.
Votação.
O plenário aprovou nesta quarta-feira projeto que permite a regularização de dinheiro enviado ao exterior sem conhecimento da Receita.
Uma emenda aprovada proíbe políticos de se beneficiarem da proposta.
O texto foi aprovado com placar apertado, 230 votos a 213. O projeto prevê que recursos enviados ao exterior poderão ser regularizados desde que não tenham origem criminosa. Para isso, será preciso pagar imposto de renda e multa num total de 30% do valor declarado. Quem regularizar a situação não responderá por crimes como sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Entre as principais críticas ao texto está a dificuldade de rastreamento da origem dos recursos, o que poderia abrir brecha para a legalização de bens obtidos com ações criminosas. O momento de maior tensão durante a análise do texto ocorreu no final da sessão, já no debate do último destaque. Era a emenda que proibia políticos, cônjuges e parentes de se beneficiarem da proposta. Depois de muita pressão dos parlamentares favoráveis à emenda, o presidente presidente da Câmara, Eduardo Cunha, decidiu votar a proposta de forma nominal em vez de simbólica. Ou seja, todos os deputados teriam de votar pelo painel eletrônico. E no final das contas, a emenda passou por 351 votos a 48. O autor da emenda, deputado Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, lembrou que a ideia veio da população.
Essa ideia surgiu, inclusive, de um debate nosso nas redes sociais. Foi o cidadão que sugeriu a nós que apresentássemos essa emenda. Esse é o momento de dizermos que não estamos aqui legislando em causa própria.
Mas para o líder do PMDB, Leonardo Pisciani, a proibição de regularização de dinheiro enviado ao exterior por políticos é discriminatória e inconstitucional.
Como a matéria é flagrantemente inconstitucional, e aqui eu posso interpretar como uma boa intenção, eu posso interpretar também como uma grande demagogia. O fundamental é que a Constituição não permite essa discriminação que se propõe.
O projeto que permite a regularização de dinheiro enviado ao exterior segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Ao destacar a importância da aprovação da repatriação de recursos, Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, afirmou que o projeto não vai facilitar o retorno de dinheiro de origem ilegal. Ele destacou a emenda que exclui os que possuem os mandatos eletivos ou função pública.
Eleições.
O esforço do PSDB a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi criticado por Caetano, do PT baiano. De acordo com o deputado, o partido de oposição errou ao cobrar o impedimento sem nenhuma prova ou denúncia de corrupção contra a chefe do Executivo.
Pesquisa do Instituto Datafolha afirma que 61% dos brasileiros querem a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Na avaliação de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, o número reflete a falta de gestão do governo federal. Segundo o deputado, a situação financeira de estados, municípios, empresas e da população mostra a incompetência do atual governo.
Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, sugeriu que o deputado Eduardo Cunha se afaste da presidência da Câmara. O parlamentar considera a situação de Cunha insustentável.
Para Valdenor Pereira, do PT da Bahia, é inaceitável a manutenção de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados diante das graves denúncias que envolvem o parlamentar. Ele defende o afastamento do deputado do cargo.
O PMDB do Paraná realizou convenção para eleger a nova direção. Eleito secretário-geral, João Arruda afirmou que o partido precisava de um novo rumo e que a nova direção do colegiado paranaense vai buscar apresentar novas propostas para o PMDB nacional.
Citando o 5º artigo do Código de Ética da Câmara, o corregedor Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, pontuou que o colegiado irá advertir os parlamentares que praticarem atos que infrijam as regras de boa conduta nas dependências da Casa.
Ciência e tecnologia.
A Associação Paraibana de Imprensa vai realizar o 7º Encontro Estadual de Mulheres Jornalistas no próximo sábado. Luiz Couto, do PT, comunicou que o tema Mulheres Conectadas tem como objetivo discutir a importância sobre o uso da tecnologia no trabalho jornalístico.
Justiça.
O Estatuto da Família está pronto para ser apreciado pelo plenário da Câmara. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, se posicionou contra a proposta, argumentando que o texto não reflete o que a sociedade vive e enxerga hoje.
Representantes das tribos Kayapó, Xikrin e Pataxó estiveram reunidos com líderes do PSOL para discutir a responsabilidade sobre a demarcação das terras indígenas. Chico Alencar, do Rio de Janeiro, defendeu que manter a exclusividade da demarcação com o Poder Executivo é mais eficaz para garantir os direitos dos índios.
Transportes.
Deputados ligados ao movimento dos caminhoneiros e à agricultura prevêem que o governo precisará negociar as regras da medida provisória que aumenta a punição para os motoristas que bloquearem rodovias.
A medida aumenta a multa de R$ 1.915 para R$ 5.746. Essa multa será dobrada em caso de reincidência no período de 12 meses. Além disso, o veículo será apreendido e o motorista poderá ter a carteira de habilitação suspensa por um ano. Conforme a MP, o motorista ainda fica proibido de receber incentivo de crédito por 10 anos para aquisição de veículos. Já os organizadores dos bloqueios de rodovias estão sujeitos a multas de R$ 19.154. O deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, coordenador da comissão externa criada pela Câmara para acompanhar a paralisação nacional dos caminhoneiros, afirmou que o governo precisará ceder se quiser aprovar a MP.
A medida provisória, como ela foi colocada, ela vai ter dificuldade de ser aprovada, né? Porque toda medida provisória já entrou em vigor, graças a Deus ainda não foi regulamentada, nenhuma notificação não aconteceu, mas ela vai ter dificuldade de ser aprovada, com certeza será revogada aqui pelo Congresso Nacional. Por isso que é importante o diálogo com o ministro Jacques Wagner para a gente encontrar uma solução para esse impasse.
O deputado Valdir Colato, também do PMDB de Santa Catarina, que é um dos coordenadores da Frente Parlamentar da Agropecuária, avaliou que o governo declarou guerra aos caminhoneiros.
O governo buscou a guerra em vez do diálogo, e isso vai complicar muito. Então o que nós queremos? Que a medida provisória não tenha vigência agora para a gente poder dialogar nesse período e então resolver o impasse. Eu tenho certeza que nós, anulando os efeitos da medida provisória, isso tem tudo para a greve cessar.
As regras da medida provisória já estão em vigor, mas poderão ser alteradas durante sua tramitação no Congresso. A MP será analisada por uma comissão de deputados e senadores e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Wilson Silveira.
A medida do governo que endurece as penalidades aos caminhoneiros que bloquearem as rodovias no país foi criticada por Mendonça Filho, do DEM pernambucano. Embora defenda o direito de ir e vir do cidadão, o parlamentar salientou que o executivo não age da mesma forma com manifestantes pró-governo.
Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em uma colisão entre um metrô e um trem de cargas em Teresina, no Piauí. Rodrigo Martins, do PSB, lamentou o ocorrido e cobrou mais investimento em segurança na mobilidade urbana da capital.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu a realização de audiência para debater projeto de lei que prevê a instalação de medidor de combustível digital em veículos automotores. Para o parlamentar, o Código de Trânsito deve se preocupar com a incorporação de tecnologias que deixem os veículos mais seguros.
Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB, cobrou do governo de Tocantins a redução das taxas e impostos do DETRAN estadual, que foram aumentados cerca de 300% se comparados a outros estados do Nordeste e Centro-Oeste.
Homenagem.
22 famílias foram assentadas na antiga fazenda Sambaíba, entre Japaratuba e Pirambu, em Sergipe. João Daniel, do PT, elogiou a decisão das famílias de nomear o assentamento como Padre Geraldo, religioso que foi, segundo o parlamentar, referência de trabalho e luta pela população local.
Em 5 de outubro, comemora-se no Rio Grande do Sul o Dia do Aposentado e Aposentada Rural. Heitor Chu, do PSB, propõe que a data seja nacional, como forma de homenagear os homens e mulheres responsáveis por colocar comida na mesa do brasileiro.
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, homenageou todos os servidores que trabalham para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Uma homenagem especial foi feita pela parlamentar aos 4 auditores fiscais assassinados em 2004 na chacina de Unaí.
Relações Exteriores.
Vice-presidente da Comissão Especial que analisa a nova lei de imigração para o país, Léo de Brito, do PT do Acre, elogiou a decisão do Ministério do Trabalho, que concedeu autorização para a permanência de mais de 43 mil haitianos.
Segurança Pública.
A prisão de um sargento da Polícia Militar por retaliação de um delegado na Zona Leste de São Paulo pode ser, na avaliação de Major Olímpio, do PDT, o ponto de partida para colocar em debate no Parlamento a alteração constitucional no sistema falido de segurança pública.
A intranquilidade decorrente dos elevados índices de violência deixou de ser privilégio das grandes cidades. No último final de semana, segundo Roberto Brito, do PP, Jequié, na Bahia, registrou 9 assassinatos. O número alarmante para uma cidade de 160 mil habitantes, concluiu o parlamentar.
Delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, destacou que é preciso dar prioridade à segurança pública e principalmente a mudanças na lei de execução penal. O deputado defende que é preciso mudar as leis porque o banho de sangue que está acontecendo no país é pior que uma guerra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.